Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora o programa Humanidades, uma produção dos cursos do Bacharelado de Serviço Social, do Gestão de Organizações do Terceiro Setor e do Educador Social, em parceria com a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a professora Denise Almeida, coordenadora do curso de Gestão de Organizações do Terceiro Setor. E como nós estamos na Rádio Uninter, é a rádio web de todos os alunos do Grupo Uninter no Brasil inteiro. Acompanhe as novidades diariamente em www.uninter.com/Rádio Uninter ou pela página do Facebook, @Rádio Uninter. Muito obrigada pela companhia. Estamos gravando no dia 28 de abril, um mês que tem datas importantes, que nos fazem pensar na importância do livro, do incentivo à leitura e na função transformadora da educação. E, claro, na participação e no papel das organizações do terceiro setor nesta área. Portanto, trazemos como tema de hoje o terceiro setor e a leitura como um direito social. E para refletir um pouco sobre estas questões, ninguém melhor que a nossa Márcia Cavalcante. Márcia Cavalcante é professora, mestre em educação e soma experiência como gestora de programas e organizações da sociedade civil desde 2002. Atuou junto à Setorial Estadual do Livro e Leitura da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul e também atuou junto ao Colegiado Setorial do Livro e Leitura do Ministério da Cultura. Atualmente integra o Conselho Municipal do Livro e Leitura de Porto Alegre e compõe a equipe da Prefácio Consultoria Literária. É coordenadora institucional da ONG Cirandar, que atua na implementação e projetos comunitários de leitura e educação no Rio Grande do Sul, e também é uma das fundadoras da entidade. A Cirandar é uma organização dedicada a promover a leitura como um direito social e tem uma história muito bonita, e é por ela que nós vamos começar agora. Boa tarde, Márcia. Obrigada por aceitar nosso convite. Você pode nos dizer qual é a sua relação com o livro e o que motivou a criação da Cirandar?
Boa tarde, professora Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero agradecer o convite, né, da Uninter para fazer essa conversa. É um prazer estar aqui compartilhando a experiência do Cirandar. Para nós, instituições sociais, é muito importante, né? Conquistar esses espaços, né, de divulgação e de conquista, de diálogo, de debate, né? Então, estou bem feliz aqui. Estou um pouquinho nervosa, mas logo já vou me acomodando, né? Como disse a professora, é uma conversa bem informal. Então, vou começar contando como que a leitura entrou assim na minha vida, né? Eu tenho uma história como muitos brasileiros, muitas brasileiras, né? Eu fui uma menina de comunidade periférica aqui de Porto Alegre, né? Que cresci frequentando a escola pública e que todas as tardes eu tinha o privilégio de, nessa escola municipal em que eu estudava, acontecia um clube de leitura. Então, duas tardes por semana, eu, além de frequentar a escola na manhã, eu à tarde ia para o clube de leitura na biblioteca, e assim eu fui tomando gosto pelos livros, a partir de um trabalho muito bonito que a professora Tereza fez comigo, Maria Tereza, nunca esqueço mais o nome dela. E desse amor pelos livros, eu fui crescendo, fui me tornando leitora, né? Fui ampliando o meu trabalho de formação individual com a ajuda dos meus pais, e profissionalmente eu fui atuando também na área social, né? A partir da formação da consciência crítica, da consciência política que eu fui ganhando nos territórios comunitários onde eu fui crescendo. Com isso, Ali por volta de 2008, eu já tinha, né, realizado algumas experiências em outras instituições e me encontrei de uma forma muito bonita com outras amigas, outras mulheres, né? Por isso o Cirandar tem esse nome de Ciranda mesmo, né? De uma dança feita pelas mulheres para celebrar, né? Para celebrar a chegada da pescaria, né? Uma dança do Nordeste brasileiro. Então a gente se reúne, um conjunto de mulheres que já trabalhavam, que tinham uma atuação em outros projetos sociais e que sonham juntas a criação de uma instituição. E aí nós começamos lá em 2008, então, a traçar um primeiro estatuto, a traçar um primeiro projeto, conseguimos um primeiro apoiador, ainda quando estávamos fazendo o registro da instituição, uma pessoa que já nos acompanhava, né, individualmente nos trabalhos que desenvolvíamos, e aí o Cirandar surge, né, já no começo com o objetivo de fortalecer e de dividir, né, conhecimento e aprender com as comunidades, com diversas comunidades. Então o Cirandar surge desse desejo, né, de algumas lideranças comunitárias, de algumas mulheres que já vinham atuando na universidade, que vinham atuando em suas comunidades e que, de forma muito colaborativa, queriam continuar atuando, né, naquele território e continuar promovendo educação. Todas nós tínhamos em comum, né, algumas vinham da comunicação, outras da educação, mas todas tínhamos em comum, né, a ideia de que a cultura e a educação fazem a diferença no dia a dia, principalmente das crianças. E foi por ali que nós começamos o Cirandar, e aí já estamos chegando no 13º ano, né, de vida dessa instituição, que nos trouxe muita alegria, que nos ensinou muito, né, e que construiu grandes redes aqui pelo nosso estado.
Muito bonita a sua história, né, Márcia? Eu sempre fico pensando a importância da educação e de uma professora que realmente se dedica, né, ações que podem realmente modificar a vida de uma pessoa e o efeito multiplicador que isso acontece na sociedade, né? Você, depois do interesse pelos livros, passa a criar uma entidade para promover isso, beneficiar, multiplicar isso de inúmeras formas, né? Parabéns. E nesses 13 anos, o que você destaca como as principais ações da Cirandar? Né? Quais são os maiores desafios para a formação de leitores? Nós sabemos que no Brasil há dificuldade para a questão da leitura, né? E principalmente para garantir o direito social à leitura.
Eu acho muito importante, assim, né, professora Denise, primeiro dizer que os desafios para a leitura, né, das palavras, eles são imensos, né? Nas comunidades de periferia isso não é diferente, né? A gente tem muitos desafios. E o Cirandar, nesses 13 anos, vem desenvolvendo diferentes projetos e nós vamos ajustando eles no caminho, né? Sempre buscando ouvir as comunidades onde nós estamos, né? Construir os projetos em conjunto com essas comunidades. Eu poderia destacar aqui, né, um projeto que foi muito importante numa primeira fase do Cirandar. Logo que nós iniciamos o trabalho, nós constituímos um projeto chamado Redes de Leitura, que fortaleceu mais de 15 pontos de leitura, bibliotecas comunitárias e outros espaços de leitura em diversas comunidades aqui da nossa capital, em Porto Alegre, né? Onde nós implementávamos, fortalecíamos espaços de leitura comunitários que vinham ali muitas vezes de forma menos formal, né? De forma mais voluntária, sendo organizados, e nós implementávamos em conjunto, né, algumas estratégias metodológicas, buscávamos apoio e financiamento, buscávamos formação também para fortalecer aqueles pontos, né? Esse foi um momento muito importante, assim, um projeto muito valioso para o Cirandar, que até hoje nós colhemos muitos frutos, muitas dessas comunidades hoje se articulam, né, de forma autônoma, então a gente tem, assim, uma alegria muito grande por esse projeto. Quando estávamos executando o projeto Rede de Leitura, duas comunidades individualmente nos chamaram para implementarmos bibliotecas onde nós, o próprio Cirandar, passou a ser gestor de dois espaços de leitura, que hoje são dois espaços que nós temos, né? E aí eu queria também aproveitar e destacar esses dois projetos. Uma biblioteca comunitária que temos na Zona Leste, né? que é uma região chamada Chocolatão, que é uma comunidade reassentada, são 180 famílias. Nós temos ali um centro, né, um centro cultural, a nossa biblioteca Chocolatão, e uma outra biblioteca que temos na entrada da cidade, que hoje passa por uma remodelação na região das Ilhas também, que é uma região onde a gente tem um índice de analfabetismo muito alto, né? Então ali os desafios também são desafios bem intensos. O trabalho de fortalecer bibliotecas comunitárias, de fazer um trabalho de forma mais profunda, garantindo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, é o que a gente tem se dedicado mais nesse momento, né? Então, aquele Cirandar do começo, que tinha um olhar para muitas comunidades, foi percebendo também a importância de focar em algumas delas e trabalhar de forma mais profunda. É isso que a gente tem feito, então, né, mais ou menos desde 2018 para cá. A gente tem concentrado o nosso trabalho principalmente nessas duas comunidades. Dois outros projetos que eu queria destacar também, que foram muito importantes, nós temos um estúdio móvel de gravação, que é um ônibus, que desde 2010 percorre o nosso estado aqui, registrando músicos, artistas, e já fizemos mais de 300 gravações, mais de 90 turnês, né, passando pelas cidades, uma experiência muito linda, assim, de um grande centro cultural itinerante, que só nos trouxe muitas alegrias, né, esse projeto. E agora ele passa, em 2021, por uma nova fase, fazendo registro de comunidades tradicionais, né? Então, um pouquinho antes aqui da nossa conversa, eu estava fechando um projeto, que vai ser registrado numa lei de incentivo, para 4 novas comunidades, né? 3 quilombos e uma comunidade praieira, que vão ter, então, as suas histórias, os seus rezos, as suas músicas de autoria própria registradas no estúdio móvel, né? Então, também é um projeto inédito no Brasil, assim, né? Que nos dá também muita alegria, um projeto desafiador, né, porque precisa sempre de captação, né, e para as entidades sociais como o Cirandar, esse também é um ponto, né, sempre muito delicado. E um outro projeto que eu não poderia deixar de destacar, né, que nesses 13 anos envolveu mais de 400 pessoas, é o nosso programa de voluntariado. O Cirandar, desde o início, professora Denise, né, e ouvintes, ele nasce sempre articulando com voluntários, né, então nós temos constantemente, por hora mais, por hora menos, dependendo do tempo, né, do momento em que a gente está vivendo, mas sempre nós temos voluntários que se dedicam ou à ação de promoção da leitura, ou à ação, né, de mobilização de recursos, de apoio às comunidades. Então essa grande rede, né, Cirandar quer dizer também para centro de integração de redes. Então esse movimento, né, que articula as comunidades, mas que também articula as pessoas que não podem estar nessa comunidade, né, constantemente, mas que querem fazer parte, querem ajudar de alguma maneira, né, e aprender com essas comunidades também. Então o programa de voluntariado, nesses 13 anos também, nós ganhamos muitos prêmios, né, pelo belo trabalho desenvolvido pelos nossos voluntários, e acho que é um projeto assim que na nossa trajetória a gente precisa destacar também. Me ocorrem esses projetos, né, fora isso, o Cirandar tem realizado muitas formações, né, então nós, agora, nesse período em que a gente está fazendo muitas atividades online, inclusive eu convido, né, as pessoas que quiserem acompanhar pela nossa página, semana que vem a gente está iniciando um curso muito bonito, Pedagogia dos Movimentos Sociais. 4 movimentos sociais vão contar suas experiências educacionais, né? Em tempos tão difíceis como a gente vive hoje, os movimentos sociais continuam fazendo um lindo trabalho de formação crítica, de formação política, e são inspiração, né, para todos nós. Então nós decidimos, nessa próxima rodada de curso, todas as quartas à noite, nós vamos estar ouvindo, né, o MST, o MAB, o MTD e o Levante Popular da Juventude. Então, além desse curso, muitos outros a gente está fazendo também, buscando reunir pessoas, né, em rodas de conversa que também garantem um bom bocado de formação.
Muito interessante, Márcia, essas 4 maravilhosas experiências que você está trazendo, além de outras, naturalmente, que o Cirandar já vem experienciando. Mas eu gostaria de destacar nesse momento a questão das redes de leitura de bibliotecas comunitárias. Se você pudesse comentar conosco um pouquinho como elas acontecem, porque eu penso que é um excelente referencial para o resto do Brasil todo estar ouvindo, estar pensando de que forma estar levando isso para as suas comunidades.
professor, acho bem importante, assim, né? O Cirandar começa em 2008, num cenário muito diferente do cenário de hoje, né? Quando nós falávamos em bibliotecas comunitárias, há 13 anos atrás, as bibliotecas estavam... Existiam iniciativas muitas vezes desarticuladas, né? Hoje existem, assim, experiências muito valiosas, né? Que são fruto de trabalhos de lideranças locais, de artistas, de editoras que acabam se envolvendo, fruto também do investimento de políticas de leitura, que nesses últimos anos, né, mesmo que com dificuldades, alguns órgãos executivos conseguiram fazer investimentos. E nós percebemos, então, que há, sim, sem sombra de dúvida, né, um conjunto de iniciativas populares que são iniciativas de formação de leitores. Eu poderia aqui citar, né, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que hoje, né, se articula pelo Brasil todo, formando, né, e fortalecendo bibliotecas comunitárias. Tem uma rede muito linda também de saraus populares que acontecem em várias comunidades. Existem outras experiências com os slams, que são mais vinculados à literatura oral, né, e à produção da periferia. Então, há, sim, muitas iniciativas. Quem estiver nos ouvindo, né, pode fazer uma busca posteriormente, vai encontrar, sem sombra de dúvida, experiências valiosas de promoção da leitura. A gente sabe que os desafios de formação de leitores no Brasil não são pequenos, né? Há um desafio porque o livro é muito caro, muitas vezes a gente não tem acesso a boas bibliotecas, porém, há muitas iniciativas populares que são iniciativas que apresentam resultados. Nós mesmo, no Cirandar, né, tivemos aqui nos últimos anos mais de 50 mil livros emprestados, né? Então, assim, um número que realmente é um número muito expressivo. Me recordo que em muitos momentos as bibliotecas comunitárias nas suas cidades acabavam emprestando mais livros do que as bibliotecas públicas, né? Então, recentes pesquisas apontam isso. Muitas vezes a pessoa que está na comunidade, ela não adquire o livro, ela não é compradora de livro, né? Ela não faz o lançamento lá no seu imposto de renda, né, professora Denise? Dizendo, olha, eu fiz aquisição de livros, mas ela é leitora, por vezes, na escola, nesses projetos sociais. Então, né, ultimamente houve até uma situação aí muito delicada, né? A Receita Federal se posicionando, dizendo que, de fato, então, os livros, né, não eram para as pessoas empobrecidas, né? Os livros estavam concentrados numa classe social específica. Isso é uma opinião de quem não olha para as comunidades, né? De quem está de costa para essas comunidades, de quem está de costa para a periferia, né? As comunidades realmente leem, né? E a experiência que o Cirandar desenvolve nesses anos, ela confirma isso. Se hoje, professora Denise, mesmo com a pandemia, nós abrirmos a biblioteca, não vai demorar 2 minutos para ter uma criança querendo entrar na biblioteca, um pai que vem trazer o seu filho. Então, de fato, o que faz, né, o que pode tornar o Brasil um país mais leitor é a democratização do acesso ao livro e à leitura. Por isso que nós temos que perseguir, né? Isso que tem que nos reunir, sejamos nós universitários, sejamos nós movimentos sociais, quem está à frente, né, no executivo, nas grandes cidades, né? Então, assim, os desafios de formação de leitores, as experiências, elas existem, elas estão à disposição, passando, por vezes, por dificuldades, mas as lideranças comunitárias fazem de tudo, né, para manter esses espaços. A gente tem bibliotecas comunitárias que funcionam em casas, bibliotecas que funcionam nas próprias casas, que funcionam às vezes num açougue, que funcionam numa mercearia, que vão sendo colocadas nas comunidades como pontos que jamais imaginávamos. Poxa, tem uma biblioteca, às vezes num ponto religioso, né, um ponto de cultura religioso, por exemplo, acomoda também um acervo que é emprestado. Então a gente tem muitas iniciativas. Claro, existem outros países que aproveitaram com políticas públicas e fortaleceram esses espaços populares. O Brasil ainda tem muito a fazer. Nós ainda não reconhecemos, né, com a grandiosidade, as experiências e as iniciativas populares de promoção da cultura. Mas elas são riquíssimas e valiosas. A rede de pontos de cultura, por exemplo, do Brasil, promovida pela Rede Cultura Viva, ela é também muito valiosa. E muitos dos pontos de cultura também são pontos de leitura, né? Então, acho que a gente tem aí um Brasil profundo para ser descoberto, né? E para ser cada vez mais apoiado.
Perfeito, Márcia. Excelente as colocações que você fez a respeito da questão, né? A Receita Federal disse que estaria taxando o livro na justificativa de que no Brasil só rico que lê, né? E é bem isso que você está colocando, né? As comunidades buscam, querem ter acesso, né? O que falta realmente são oportunidades. São canais para que isso realmente aconteça. E diante dessa questão, eu penso, Márcia, que você poderia também estar nos ajudando a refletir sobre o papel do terceiro setor na questão na relação com a política pública, né? Uma ONG, ela pode, uma instituição do terceiro setor, ela realmente tem um papel transformador. Mas de que forma essa articulação com a política pública você vê que está acontecendo no Brasil, ou de que forma isso, o terceiro setor, poderia estar, vamos dizer, interagindo com uma maior efetividade em relação às políticas públicas?
Eu acho que um ponto importante, né, é dizer assim que nós temos... um cenário nos últimos anos no Brasil, assim, de crescimento, né, assim, de fortalecimento pela luta e pela garantia dos direitos, né, e eu sinto isso. Nós poderíamos aqui citar alguns exemplos, por exemplo, em relação à luta pela primeira infância, pelos direitos da primeira infância, pela boa alimentação, a segurança alimentar, poderíamos aqui falar em relação à criança e adolescente, nós, no caso da leitura. Em muitos casos, o trabalho de incidência política das organizações sociais foi fundamental para esse fortalecimento, né? Então, se nós formos fazer aqui um apanhado, observando esses exemplos que eu trouxe, outros tantos, a luta do meio ambiente, por exemplo, né, que tem também muitas organizações sociais envolvidas e que se dedicam, porque o trabalho de incidência política para uma instituição, né, ele é um trabalho muito oneroso, né, para uma instituição social que precisa manter a sua estrutura, né. Nós não somos uma empresa, mas nós temos compromissos de manutenção de uma instituição, precisamos ficar permanentemente em busca, né, de recursos para mantermos os projetos. A luta, né, e a busca por editais, ela é permanente. As instituições que sobrevivem hoje são as instituições que olham para isso, que olham para a captação de recursos, e ao mesmo tempo fazer incidência política sobre a sua pauta, sobre o seu propósito, no nosso caso a leitura e a educação, requer muito tempo, né? Então, uma organização social, quando ela toma isso como um propósito, ela se compromete, ela se expõe também, muitas vezes politicamente, né, professora? Porque no nosso caso, por exemplo, o Cirandar, que ocupa alguns postos em conselhos, nós precisamos tomar posição, né? Nós precisamos colocar nossa opinião, muitas vezes nos confrontamos com o executivo e nem sempre, né, nós somos bem compreendidos, porque muitas vezes uma posição, ela não é uma posição partidária, ela é uma posição política para o fortalecimento da política pública. Na maioria dos casos ela é assim, né? Sempre ela precisa, inclusive, ser dessa maneira. Mas nem sempre isso acontece, então a incidência em política, ela resulta num fortalecimento da política. Eu posso afirmar isso com muita tranquilidade. Para as organizações sociais, ela resulta em muitas aprendizagens. O Cirandar hoje, nesses 12 anos, ocupando os espaços de incidência política, estando junto com outras organizações, ele forma redes. Hoje aqui, por exemplo, na cena cultural em Porto Alegre, a luta do livro e leitura, ela é feita por pessoas que se tornaram amigas, que se tornaram parceiras de luta, né? Muitas vezes, no dia a dia, os objetivos são diferentes. Os livreiros têm o objetivo do comércio do livro, as organizações sociais da formação de leitores, os escritores têm o objetivo de fazer, né, de realizar os seus livros, de produzir a sua arte, mas juntos, na incidência política, nós estamos, né, fortalecidos. Então, o trabalho de incidência, ele é valioso, ele realmente colhe frutos. Eu acho que muitos benefícios e programas e projetos que nós temos hoje na área do livro, por exemplo, né, são fruto dessa articulação. Eu poderia citar aqui toda essa discussão agora, por exemplo, que está da taxação dos livros, né, que eu acho que é importante também, professora, se não me dá uma parte, né, é uma discussão muito delicada, porque o livro hoje no Brasil é caro, A gente sabe que não é fácil adquirir livros. O ecossistema do livro, ele é um ecossistema que está passando por muitas dificuldades. Hoje a gente tem, né, o comércio online de livros, muitas vezes desmontando as livrarias pequenas nas grandes cidades. A gente tem escritores que não têm linha de financiamento para publicar. Então, a gente tem um comércio que já passa por dificuldades. Leitores que, às vezes, não conseguem adquirir seus livros individualmente, bibliotecas que têm situações de precarização. Com a taxação de 12% do livro, se calcula que isso, no bolso do comprador, do leitor, seria referente mais ou menos a 20%. Né? Isso seria muito oneroso, afastaria, sem sombra de dúvida, né, novos leitores, diminuiria o acesso ao livro e fragilizaria ainda mais o ecossistema. Né? Claro, quando o livro, lá na época, né, em que houve a não taxação do livro, né, ele houve a desoneração em 2004, 2007, não me recordo, houve também o compromisso de criação do Fundo para a Leitura, que esse recurso, então parte desse recurso, né, em que a cadeia do livro seria desonerada, fosse encaminhada para um fundo para a leitura. Isso não aconteceu. Então eu acho que mais do que taxar o livro, o ideal é conversarmos, pensarmos e lutarmos pelo investimento em políticas de leitura. Né? Então não taxar mais, mas investir mais em programas de leitura. Né? E as organizações sociais estão muito vinculadas a esse movimento, né? Se somando, porque a incidência política se faz necessária quando essas pautas são pautas recorrentes, não?
Sim, você está nos trazendo coisas, aspectos importantes e fundamentais. A questão dos movimentos sociais, a questão realmente da participação política, o quanto a sociedade civil que está com experiência sobre as necessidades da população, realmente tem que estar unida e articulada, porque é isso que você estava colocando. Existem as organizações que, vamos dizer, lutam pelo direito social à leitura, existem as editoras, existem os escritores, mas o objetivo final é a leitura, cada um dentro do seu segmento, mas objetivo. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, a população brasileira estar despertando para essas questões. Né? E parabenizo muito o Cirandar pela iniciativa de estar agora promovendo o curso dos movimentos sociais, né? Esse encontro com os movimentos sociais. Acho que é muito oportuno, realmente, nós estamos precisando estar revendo toda essa proposta e de que forma a sociedade civil pode estar se articulando e interferindo mais nos seus interesses. Por fim, Márcia, nós infelizmente estamos encerrando, estamos quase no final. Eu gostaria também que você nos ajudasse a refletir sobre o papel do terceiro setor na reconstrução da sociedade pós-pandemia. Né? Realmente nós estamos vivendo um momento delicado, muito difícil. Quando isso passar, com a experiência do Cirandar e com a sua bagagem, quais os desafios que nós teremos que enfrentar?
Imediatamente assim, me ocorrem dois grandes desafios. Né? O desafio de superação da fome, que é um desafio que a gente percebe que a fome voltou realmente para as comunidades, né? Ela está com muita força e nós estamos fazendo aí e vendo o Brasil se mobilizar, né, em relação à fome. E também um segundo desafio, que é o desafio de olhar para o letramento, para o numeramento, para a alfabetização das crianças e jovens. Né? A gente que trabalha com leitura e com educação integral já percebia uma defasagem, né, no aproveitamento escolar das crianças, nesse desenvolvimento integral, e a gente percebe que com esse tanto, né, de tempo sem escola, sem atendimento social, isso se agravou, né? Claro, né, que nesse momento o mais importante é a preservação da vida, é nos cuidarmos, não é mantermos nem as escolas, né, abertas, nem os serviços sociais, porém esse movimento de integração, né, e de cuidado dessas crianças, ele vai precisar ser um movimento de todos nós. Eu fico, né, Tem dias assim que com um pouco de raiva, tem dias que com um pouco de esperança, né? Um dia com um pouco de cansaço, porque o que nós estamos vivendo nos últimos anos com esse governo federal, principalmente, né? É um desmonte de muitas conquistas que vinham, né, de anos, dos direitos humanos, dos direitos sociais, e um tempo muito curto nós sentimos isso ruir, com muito agravamento da pandemia, né? Então, após a pandemia, nós vamos precisar estar juntos com mãos, mentes e coração para a reconstrução de um país que vem se esfacelando, né? Mortes, fome, abandono. Então, essa reconstrução de um país, ela vai partir principalmente pelo fortalecimento das políticas sociais, das políticas educacionais e do compromisso de todos nós, né? Seja o poder executivo, legislativo, né? Sejam as organizações sociais ou o sujeito individualmente, né? Que se compromete com a reconstrução daquele território onde ele está incluído, né? Então é um desafio que vem com muita força, né? A gente tem aqui refletido muito sobre isso. E é um apelo, né, que a gente também deixa aqui como um ponto de atenção para toda a comunidade, né?
Excelente esse ponto de atenção. Realmente reforçamos a sua chamada. É mais do que necessário. Márcia, muito obrigada por estar aqui conosco. Receba nosso agradecimento e nosso carinho, pois sabemos que os dias têm sido duros para você. Mas eu espero que você siga forte com o teu maravilhoso trabalho. Essa foi Márcia Cavalcante, coordenadora institucional da ONG Cirandar, nos dando a honra dessa conversa aqui na Rádio Inter. Muito obrigada a todos e todas. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Mas mais livros para todos, né? O que o Brasil precisa de tantas coisas. Um beijo e muito obrigada a todos. Até a próxima.